Aí sim, hein? Salve, salve, tamo chegando, sextou, Brasilzão! Ei, que alegria, hein? É sexta-feira! Tamo chegando! Salve, salve, mais uma edição da live do André Henning, chegando até o seu dispositivo! Vamos nessa! Vai começar a era Dorival Júnior na seleção brasileira! E aí, será que vai? Vamos falar também de futebol pelo Brasil, tem algumas soltinhas aí pra gente comentar, inclusive tem demissão de dirigente no Vasco da Gama. Tá completando um mês do atentado contra a delegação do Fortaleza. Sabe o que foi feito no futebol brasileiro pra melhorar a história? Absolutamente nada. E vamos falar evidentemente dos casos extracampo, mas que são envolvidos diretamente com o futebol. O Robinho tá em cana. O Daniel Alves pode sair a qualquer momento. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Onde quer que você se encontre nesse e em outros planetas. Estamos chegando. 9:02. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, mais uma vez, direto de Salvador, meu amor Bahia, para entregarmos o troféu Golden Ball da semana. Quem será o personagem da semana, hein, banda? Você pode, inclusive, me ajudar a escolher o personagem da semana. Pode mandar aí, ó. Manda pra galera a sua sugestão. E eu vou ficar de olho aqui no chat. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado, salve, salve! Muito obrigado, banda, muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos à última edição da semana. A verdade é a seguinte, cara, aqui não tem enrolação. Aqui é o jornalismo verdade. É a comunicação verdade. Eu tô aqui pra falar, pra abrir o jogo. Pra falar o papo reto. A gente passa a semana inteira trabalhando, esperando esse momento, esperando a sexta-feira. Ah, André, mas o programa de segunda é legal? É. De terça é legal? É. Quarta, quinta. Mas o de sexta é muito mais legal, porque daqui a pouquinho a gente abre a primeira tampa e mergulha no final de semana. Especialmente para quem tem um final de semana de folga, né? Tem gente que trampa no final de semana. Esse final de semana aqui eu tô de folga, no próximo eu trabalho. E assim é, né? Assim funciona. Olha aqui, ó, sejam todos muito bem-vindos, galera que tá aí no YouTube, muito obrigado pela sua presença, deixa o like aí, faça como eu estou fazendo neste momento, deixa o like, obrigado galera da Twitch, da Roxinha, obrigado galera do Facebook, do TikTok, galera que está aí em outras plataformas que eu nem conheço ainda, galera do OnlyFans, gente boa, tamo aí, galera que tá espalhada por esse mundão acompanhando a nossa live do André Henning, seja no ao vivo, ou seja aí no corte, seja no horário que você quiser, que você estiver com condições de acompanhar a nossa live, até no podcast, galera que acompanha o áudio no podcast. Muito obrigado a todos vocês. Tem uma galera, cara, outro dia a gente estava sem o áudio lá, aconteceu alguma coisa aqui, uma galera veio pedir, ô, escuta, cadê o áudio lá no podcast? Então você vai na sua plataforma preferida de podcasts, e é só procurar lá o podcast da TNT Sports que tem a live do André Henning disponível para você, tá só em áudio, fica um pouquinho mais leve. Olha aqui, ó, daqui a pouquinho, evidentemente, que nós vamos falar da prisão do Robinho, ao mesmo tempo que a gente tem uma imagem que nos traz, pelo menos para mim, eu vou falar por mim, mas acho que assim com todo mundo que eu conversei, traz assim pelo menos uma sensação leve de que a impunidade ela tá com os seus dias contados. A gente sabe que vai recorrer, daqui a pouco tá solto, mas pelo menos a imagem, cara, ela nos traz um pouquinho de esperança, né? De que a impunidade, ela, sei lá, ela talvez um dia deixe de existir. A gente sabe que é uma utopia, mas, enfim, a gente teve ontem a imagem da prisão do Robinho e daqui a pouco teremos a imagem do Daniel Alves sendo solto, né? Então, assim, a balança, ela, a gente comemora um lado, mas no outro, enfim, a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre o caso do Vasco da Gama. Hoje, cara, com muita alegria, teremos aqui Otávio Neto ao vivo, cara. Otávio Neto, com muita alegria. Lá pelas 9h30 ele vem para falar da situação do Vasco, que teve até print vazado, hein? Teve até print vazado. Será que foi só print de conversa que vazou? Ou vazou mais alguma coisa? E evidentemente que daqui a pouquinho também teremos o Fred Caldeira, direto de Londres. Ele vai conversar conosco sobre o início da Era Dorival. Hoje o Fredinho vem um pouquinho mais tarde, porque o treino da Seleção Brasileira vai ser diferente, né? O treino da Seleção Brasileira vai ser em Wembley, vai ser um pouquinho mais tarde, então a gente vai conseguir conversar com o Fred lá pelas 10 horas da manhã. Temos um programa imperdível para vocês. E o programa tá tão bom que a gente ensaiou mais cedo e o programa foi ótimo. A gente já fez aqui o programa, eu e o João Vereza, a gente ensaiou e o programa tá ótimo, tá imperdível. Agora, eu queria, cara, começar o programa falando do início da era Dorival Júnior na Seleção Brasileira. O Dorival tá começando a sua trajetória na Seleção Brasileira. Eu já falei aqui 200 vezes e vou falar de novo, porque não tem problema nenhum para a audiência rotativa, né, como a gente diz. Às vezes o cara vê um pedacinho do programa, não vê o programa inteiro. O Dorival não seria a minha escolha, tá? Não seria a minha escolha. Eu iria realmente atrás de um técnico como o Carlo Ancelotti. O nome do Ancelotti me agradou muito, pena que não tenha dado certo, que tenha sido feito de uma maneira completamente equivocada, né, pelo Edinaldo. Ele conduziu muito mal essa história. Eu acho que o Ancelotti queria vir para a Seleção Brasileira. Eu acho que ele, num determinado momento, ele quis sim vir para a Seleção Brasileira. Mas também, cara, basta acompanhar um pouquinho o futebol brasileiro, a situação da CBF, para ver que, pô, primeiro que não dá para confiar nos caras, na palavra dos caras. E, pô, a todo instante tem um problema com o presidente da Seleção Brasileira, né? Da CBF. Lembrando que o último saiu por conta daquelas denúncias de assédio sexual. De assédio sexual dentro da CBF. Aí os caras vão falar, pô, por que a CBF não fala nada no caso do Robinho, do Daniel Alves? Pô, eles têm problema lá dentro. Eles vão falar o quê, né? Enfim, daqui a pouco eu vou falar sobre isso também. Mas eu iria atrás do Ancelotti ou de um técnico, sabe, assim, com nome, de repente um Mourinho. Eu iria, cara, eu iria e tentaria. A minha segunda opção seria, assim, mas muito claramente, o Abel Ferreira. Muito, muito. Para mim, a prateleira ela tá muito bem desenhada. O Abel é diferente dos demais que nós temos disponíveis para assumir a Seleção Brasileira nesse momento. Considerando que descartamos um técnico de fora, eu acho que aqueles que nós temos aqui numa condição um pouco mais viável, o Abel, para mim, ele está em outra prateleira. Ele já conhece o futebol brasileiro. Ele sabe, ele já tem conhecimento de como funcionam as coisas por aqui. Talvez até ele não aceitasse, tá? Talvez ele não aceitasse. Mas eu iria assim, mas com objetividade, tá? Abel Ferreira, você é o cara que eu quero. E aí, como é que nós vamos fazer? Você tá afim? Como é que nós vamos fazer? Ele seria a minha opção. Não tendo o Abel, não indo por esse caminho, o Dorival seria um dos nomes. Tá? Seria um dos nomes. Tem alguns aí que todo mundo fala. Eu não iria de Jorge Jesus, tá? Não iria de Jorge Jesus. Não gosto da... Enfim, não, eu não iria de Jorge Jesus, tá? Não vou desviar aqui o assunto para fazer um comentário sobre o Jorge Jesus. Mas eu, ao longo dos tempos, eu venho comentando as minhas razões. Eu não iria de Jorge Jesus, tá? Ele fez um grande trabalho no Flamengo, é um Flamengo especial, que entrou para a história. Tudo isso é inegável. Tudo isso é inegável. Mas eu não iria de Jorge Jesus. O Dorival, cara, ele não é um aventureiro. Ele não é um paraquedista, definitivamente, tá? Ele não é um cara que cai na Seleção Brasileira como uma enorme surpresa e uma surpresa desagradável. Longe disso. O Dorival Júnior é um bom treinador. O Dorival Júnior tem história. O Dorival Júnior tem um currículo. O Dorival Júnior tem uma trajetória, tem títulos. Então, assim, ele está longe de ser um aventureiro. Por exemplo, completamente diferente de quando o Dunga assumiu. que ele nunca tinha feito nenhum trabalho, né? E assim, e aí, o quê? O Dunga? Aí realmente foi uma surpresa. O Dorival tá longe de ser uma surpresa. O Dorival é um técnico bom. Eu não acho que seja um excelente treinador. Por isso ele não seria a minha primeira escolha. Ele não seria a segunda nem a terceira. Mas ele não é nenhum paraquedista, tá? Agora, ele vai ter um começo de era dos mais delicados, tá? A seleção brasileira, e eu sempre cobrei isso, a seleção brasileira ela tinha que fazer jogos importantes durante o ciclo de Copa do Mundo. Porque a seleção brasileira estava fazendo, ao longo de 4 anos, 3 ou 4 jogos grandes. Era uma semifinal de Copa América, uma final de Copa América de repente, um jogo grande contra a Argentina, com muita rivalidade. Aí pegamos lá uma final de Copa América contra o Peru. Aí às vezes pegava um jogo delicado para enfrentar o Uruguai fora. E era isso. E era isso. Basicamente, os jogos grandes de peso da seleção brasileira se resumiam em 3 ou 4 ou 5 durante toda a trajetória. Então, eu fui um dos caras que eu cobrei muito a CBF por não fazer jogos com seleções fortes. Com seleções fortes. Porque a gente estava chegando na Copa do Mundo sem a régua. A nossa régua, ela estava sendo usada como referência com o nosso futebol aqui do continente. Ela não estava sendo usada como referência com as grandes seleções europeias, por exemplo. Não estava. E aí, por alguma razão, a gente chegava na Copa do Mundo e aqui vários dos meus colegas falavam: o Brasil chega fortíssimo junto com França, com não sei o quê. Com base em quê, né? Na nossa eliminatória sul-americana, eu acho muito pouco. Eu acho que o Brasil tem sim que enfrentar as grandes seleções do futebol mundial. Tem. E agora, dois desses confrontos vão acontecer. Pro azar do Dorival, ou pra sorte, não sei, porque não sei o resultado ainda, né? Vai que ele consegue dois grandes resultados, vai ser uma ótima pro Dorival, né? Para ele começar esse ciclo tirando uma certa desconfiança. Eu, por exemplo, não tenho segurança nenhuma que ele vai ser o técnico da seleção brasileira quando a Copa do Mundo chegar. Eu não tenho segurança nenhuma. Se alguém chegar para mim agora e falar: André, o Dorival não será o técnico da seleção brasileira na Copa do Mundo. Daqui até a Copa, vão trocar o treinador. Eu não duvido. Eu não duvido. Não acho nada do outro mundo. Não estou falando aqui que ele vai cair. Não estou falando que ele vai ser mantido. É um técnico que chega ainda mais nesse momento de seleção brasileira. Porque a seleção brasileira, a gente falava outro dia, que a seleção brasileira teve 4 técnicos. Já depois da Copa do Mundo. Né? A seleção brasileira teve o Ramon. A seleção brasileira teve o Diniz. A seleção brasileira tem agora o Dorival e a seleção teve o Ancelotti, né? Que a gente ficou esperando o Ancelotti. Então, de uma certa forma, ele também, a seleção, ela paralisou um período de preparação esperando o Ancelotti. É como se tivesse tido um outro treinador, que não deu certo. Ele deu certo sem precisar assumir. Então, cara, não tem segurança nenhuma o atual técnico da seleção brasileira. Se ele conseguir dois resultados bons agora na Europa, vai ser ótimo para ele ter essa confiança e seguir com o trabalho dele. Mas são jogos bem difíceis, tá? O que eu queria falar pro Dorival é que ele. A mamata que vários treinadores tiveram, né? Estrear contra El Salvador, amistosozinho contra o Panamá. A gente já teve essa história na seleção brasileira, tá? Em vários momentos de seleção, arrumavam uma estreia bem tranquila. O Dorival, ele tá lascado nesse sentido, viu? Ele tá lascado, porque os jogos contra a Inglaterra e a Espanha serão bem complicados. Bem complicados. Não quero nem falar dos momentos das seleções e tal, porque a nossa, por exemplo, a gente tá fazendo a primeira convocação do ano, né? Primeira convocação do ano. A gente vai jogar com uma equipe que a gente nem sabe a escalação ainda. Daqui a pouco o Fred vem aí. A gente não sabe. Não sabe qual vai ser a escalação do time, mas muito provavelmente a gente vai ter vários jogadores que jamais vestiram a camisa da seleção brasileira como titulares. que não jogaram competições grandes. E isso é importante para o Brasil. Eu acho que o Brasil precisava muito de uma renovação. Muito. Muito de uma renovação. Mas, para o Dorival, chega num momento, né? Ele teve várias ausências por contusão. Ele teve cortes importantes que ele precisou fazer depois da convocação. Antes ele já não tinha alguns jogadores disponíveis. Agora, então, ele perdeu mais alguns. Então, eu vou desejar a sorte aqui para o Dorival, porque acho que vai ser ruim para a seleção brasileira tomar-lhe uma piaba lá da Inglaterra e da Espanha. Ah, André, você está falando então que a seleção brasileira vai ser goleada? Não, não estou afirmando isso, porque eu não tenho bola de cristal. A minha cabeça, a minha careca pode parecer uma bola de cristal, mas ela não é. Então, assim, o Brasil pode ganhar, cara, pode ser um jogo... Assim, não dá para prever muito. Agora, o Brasil corre o risco. O Brasil corre o risco de perder para duas seleções que estão mais prontas, né? Que têm experiência de confrontos mais nivelados por cima. E a gente tem que... A gente vai ter que conviver com isso, cara. A gente vai ter que conviver com isso. O jogo contra a Inglaterra nesse final de semana, ele é uma casca de banana pro Dorival. Começar tomando um... Não só um resultado ruim, mas tomando um vareio de bola, abala a confiança desses jogadores que estão chegando na seleção brasileira. Eu vou torcer muito para que dê certo, cara, porque se a gente voltar da Europa com duas derrotas, com atuações ruins, a incerteza vai voltar a pairar na CBF. A CBF ela está começando um trabalho aí com o Rodrigo Caetano de diretor, com o Juan, com o Cícero, né? Com um pessoal que chega para, na teoria, profissionalizar a seleção brasileira. Tomar duas piabas vai ser muito ruim para o momento da seleção. Boa sorte, Dorival! Olha aqui, ó. São 9 horas e 17 minutos. Nós temos um grande programa pela frente, tá, gente? Temos um grande programa pela frente. Eu quero deixar a nossa modéstia de lado para dizer a vocês que essa sexta-feira ela promete. Nós temos vários assuntos, não tem muito de bola rolando. Para a galera que fica, fala de futebol, não tem bola rolando quase no futebol brasileiro. Então a gente vai ter vários assuntos aqui para falar. O Fred Caldeira vai voltar para a gente falar de seleção brasileira. O Otávio Neto vem daqui a pouquinho para a gente falar do Vasco. Tem o troféu Golden Bold. Deixa aí a sua sugestão. Quem é que é o personagem da semana, hein? E aqui eu atendi um pedido de vocês, porque o personagem da semana ele podia ser um personagem negativo. Né? Um personagem de uma... A gente mudou essa estratégia. O cara para levar o Golden Bold tem que ser um personagem positivo. O cara que fez algo de relevância. Um homem, uma mulher, enfim. Um ser humano que fez algo importante. Ou uma entidade que fez algo importante pelo esporte, enfim. Então a gente vai eleger o Golden Bold daqui a pouquinho. Joãozinho, meu garoto! Rapaz, vou te falar, Joãozinho. Tá um sol bonito, rapaz. Hoje tá um dia perfeito pra tomar 78 latinhas, cara. Bom dia, João Vereza. Tá tudo bem, amigo?
Bom dia, André. Bom dia a todo mundo que tá acompanhando a live aí. Você tá preparado pra 78? 72?
Eu tenho sido econômico para, né, trabalho e tal, mas assim, eu vou deixar o limite de lado, porque vem aí o final de semana, então eu vou trabalhar na casa das 3 unidades decimais, é de 100 para cima. Perfeito. Por que só 78? Por que só 78 com um calor desse que está aqui em Salvador? Imagino que esteja um calor também daqueles aí no Rio de Janeiro, João.
Está um calor, mas alerta ligado para fortes chuvas. No dia de hoje, ontem, o prefeito Eduardo Paes, o governador Cláudio Castro já deram um ponto facultativo aí nas instituições hoje, né, públicas e tal. Aqui é alerta de temporal firme, André. Então, a galera, a rua está até mais vazia quando eu vim me direcionando aqui para TNT Esportes no Rio de Janeiro. A rua está até mais vazia.
E você sabe, o João, mudou a sede da TNT Esportes ou continuamos na Visconde?
É na mesma rua, um pouquinho mais direção à Praia de Botafogo.
Um pouquinho mais perto ali do nosso grande boteco ali que a gente tomava
algumas... Em frente ao boteco da praia.
Isso é muito bom, cara, porque você só atravessa a rua e você já está no boteco. Cara, chovia assim, 3 milímetros a rua inundava. É um negócio de maluco. Então, galera que tá aí no. Tem vários locais aí com perigo de chuva. Se cuidem, tá? E não vão dar uma de herói, não. Tá cheio de herói, velho, no trânsito. O cara passa com aquele carro baixinho. Carro tá todo, sabe? E o cara fala: não, dá pra passar. Esse alagamento aqui, não, meu carro é forte. E aí vai, o cara fica no meio do alagamento. Então, se cuidem. É, temos um programa recheado, né, Joãozinho? Bons assuntos para hoje?
Ah, temos. Aqui eu só reservei aqui para nossa tela o creme de la creme, como a galera gosta de falar.
Rapaz, que cara enjoado, hein? Creme de la
Só a
creme.
nata.
Beleza. É.
Mas temos outros assuntos, obviamente, mas notícias da seleção direto de Londres, né? Coloquei ali também que Fred Caldeira em breve estará com a gente. Você falou muito bem que a programação da seleção mudou um pouquinho. Ele até avisou pra gente aqui que depois que ele sair aqui da live, ele vai direto lá pra programação da seleção. Teremos Danilo. Depois do treino, e aí no final do dia da programação, o último é Dorival Júnior em sua primeira coletiva pós-com, né? Enfim, de fato trabalhando a seleção brasileira, botando a mão na massa. E vamos falar
A gente
já
vai
do.
falar daqui a pouquinho com o Fred para ver se ele tem alguma expectativa de anteciparem o time, né, cara?
Exato,
Tomara.
exato. Vamos
Vamos ver.
ver o que o Dorival nos reserva aí. O Fred falou que vai tentar puxar isso aí do Dorival, vamos ver.
Boa, boa.
Em breve vamos falar do Robinho sendo levado para. Presídio, né? Sendo preso lá em Santos. Você vai falar também daqui a pouco a Leila subindo o tom, né? Falando, na verdade, né? Ninguém se manifestou na CBF, ninguém falou nada. A Leila teve que falar.
Leila, que é grande, grandíssima, como eles gostam de dizer os nossos correspondentes, uma grandíssima candidata a levar o troféu Golden Boy da semana, tá? É uma grandíssima candidata. Tem galera, tem muita gente aqui sugerindo o ministro Luiz Fux do STF por ter rejeitado o habeas corpus pedido pela defesa do Robinho. É um bom pedido também, mas a Leila Pereira, por enquanto, é favoritaça. Eu já dei uma olhada ali nos sites de apostas. Inclusive em Las Vegas, tá muito bem cotada a Leila Pereira para ser a vencedora do Golden Boy dessa semana.
E o pessoal, quando vai apostar no Golden Boy, é posta alto, né, André? Posta alto.
Os caras não têm limites. E, gente, com moderação, tá? Só maior de idade, com moderação na hora de colocar dinheiro em aposta, tá? Com moderação. Jogue com responsabilidade. Aposte também com responsabilidade. Próxima.
Já já, Otávio Neto com a gente para nos ajudar a compreender esse momento do Vasco, André, com Alexandre Matos demitido ontem. O que isso aí deu muita coisa a falar, tá? É print vazado, é polêmica com a quantidade de orçamento, né, colocado nas mãos dele que ele não conseguiu gastar, divergência com outros dirigentes. É meio loucura lá no Vasco.
Como diria meu amigo aqui, Jorge Araújo, que eu fui no programa dele lá no Se Ligue Bahia, ele sempre fala: é confusão, é bafafá, é agonia. Essa história aí do Alexandre Matos é uma história. Agora vem cá, ô João. Foram só prints de conversa vazados ou tiveram fotos vazadas também, alguma coisa a mais? Eu
Não,
quero
não, não.
saber disso.
Aparentemente, até agora, né, do que eu tenha visto, foram prints de conversas e tal. Tem até uma conversa com um jornalista até que, enfim, trabalhou aqui com a gente, né, no antigo Esporte Interativo, Lucas Pedrosa, que hoje trabalha diretamente ligado a, né, ligado não, né, mas jornalista que cobre o Vasco. Ele foi pedir desculpa com alguma questão, enfim, aí ele vazou por uma página do Vasco, assim. Sabe, tipo, meio que não de fofoca, mas de notícias só do Vasco. Então, assim, é uma questão de até de tipo assim, ah, ele falou que não quis vazar o Matos, né? Mas como é que não quis vazar se, pô, caiu numa página que ninguém enfim, sabe qual é. Então, muita coisa aí acontecendo no Vasco, ainda mais e que o campo não tá respondendo também, né, André? Depois da eliminação do Nova Iguaçu, parece que tudo começou a desandar lá, mas em breve o Otávio vai falar aqui com a gente, assim como o Fred, e temos algumas pequenas notícias ali que se tiver pipocando, tipo esse mosquito aí, a gente fala.
Rapaz, e eu tô no 11º andar, e eles vêm, acho que eles vêm de elevador, eu não sei o que que eles fazem, mas eles vêm, eles não estão nem aí. A gente vai falar, cara, a gente vai falar sobre esses assuntos todos aí, e deixa eu só responder um insistente amigo internauta que tá fazendo a pergunta aqui, já vi algumas vezes e tem razão, ele quer chamar minha atenção aqui, tem razão. Eu não sei, ele tá perguntando se a seleção brasileira tá num momento parecido com a da época do Coutinho, né? Quando o Coutinho assume a seleção para a Copa de 78, assumiu uma seleção desacreditada, né? Não tão confiante. Eu era apenas um bebê, né, nesse momento, mas, claro, eu li muito sobre a época. Eu acho que está faltando confiança para a seleção nesse momento, eu acho que sim. Acho que a seleção está desacreditada, mas não é algo inédito e não aconteceu pela última vez só com o Coutinho, não. Quando o Parreira assumiu para o ciclo de 94, também a seleção vinha de um fracasso da Copa de 90, que o Brasil saiu nas oitavas de final. A seleção em outros momentos esteve desacreditada. Até para a Copa de 2002, cara, quando o Brasil conquista o Penta, mesmo a seleção tendo vindo de duas finais de Copa do Mundo, né? Porque o Brasil tinha sido campeão em 94 e vice em 98. Mas estava num momento ali quando o Filipão assume, tem CPI da Nike, o Luxemburgo todo enroscado lá com falsificação da idade dele. Enfim, foi um momento também delicado para a seleção brasileira. Mas obrigado pela pergunta aí e a comparação com o Coutinho. Não é do meu tempo, mas eu acho que pode ser sim. Seleção está meio desacreditada mesmo nesse instante. Olha aqui, ó, são 9 horas e 26 minutos. Cara, hoje a gente tem um programa com dois convidados maravilhosos, tá? Maravilhosos. Geralmente os nossos convidados são maravilhosos. Mas hoje especificamente nós temos duas figuras muito queridas da minha parte. Daqui a pouco tem o Fred Caldeira, direto de Londres, e também o nosso amigo Otávio Neto, que vai participar pela primeira vez da live do André Henning. Pela primeira vez. Agora, antes do Otavinho entrar no ar, eu queria só destacar aqui, gente, eu não vou perder muito tempo com isso aqui, não, porque eu venho dando espaço assim muito maior em outras edições. Então hoje eu só vou citar, mas vou voltar a falar bastante sobre esse tema. André, fala de futebol, vou falar sim. Hoje completa um mês do atentado contra o ônibus, a delegação do Fortaleza, lá depois do jogo contra o Sport. Um mês, tá? Não fizeram nada. O Sport foi punido, como já foi punido 200 vezes aí o futebol brasileiro. Todos os times já tiveram em algum momento: ah, perde torcida, perde mando de campo, paga uma multa. Ninguém se mobilizou para fazer alguma coisa mais séria. O Fortaleza levantou a bandeira lá, evidentemente. O Sport fez alguma coisinha porque estava diretamente relacionado. A Federação Cearense tentou uma punição mais severa e nada mais. Nada mais. Teve reunião da CBF com o Congresso Técnico e tal. Vamos ouvir os capitães. Um capitão falou e não fizeram nada. Não fizeram absolutamente nada. E de lá para cá, a gente teve morte em Minas Gerais, confronto de torcida. Anteontem a gente teve invasão de campo, o cara foi atingido com uma barra de ferro dentro do campo. A gente teve uma bomba que foi jogada dentro de um vestiário lá do Souza, na Paraíba. A gente teve vários casos por aí. Muitos nem noticiados são mais, porque viram página de rodapé. Eu vou continuar falando aqui. Não estão fazendo nada. Ah, mas durante esse momento, aí, esse período, se reuniram os presidentes da liga não sei o quê e acertaram, os direitos de transmissão por não sei quantos bilhões. Tem que se reunir para isso também. Mas não é só para isso, porque daqui a pouco vai acontecer com vocês. Ontem foi o Fortaleza, anteontem foi o Vasco, anteontem foi o Palmeiras, Corinthians. Todo mundo já passou por isso e vai passar de novo se nada for feito. Vai passar de novo. Cara, que alegria hoje, bicho. Que alegria, porque pela primeira vez, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, Monsieur, Mademoiselle, Damen und Herren, temos em nosso programa Otávio Neto, este cara, é este exemplar que nós temos de ser humano que é diferenciado. A começar pelo. Dá uma olhadinha no estúdio, no naipe. Você tá louco, cara? Otávio Bus, muito obrigado por estar aqui conosco. Seja bem-vindo a esta humilde live. Bom dia, meu amigo.
Pô, que honra, hein? Bom dia, André. Que prazer estar aqui com você. Você sabe que eu sou um espectador assíduo, né? Quando eu consigo acordar mais cedo, que eu sou um cara mais da madrugada, depende do período do ano, né? Mas eu tô sempre acompanhando o programa. Sei que já tinha sido convidado outras vezes, mas aí, por motivos de agenda, não consegui estar presente. Dessa vez eu tô aqui, né? Não necessariamente para falar algo bom pro torcedor do Vasco da Gama, tal qual eu sou. Até por isso eu vim hoje com uma homenagem aqui a Roberto Dinamite, né, na camisa, que aliás é o troféu do novo artilheiro do Brasileirão, né? Troféu Roberto Dinamite,
Muito
maior
merecido,
artilheiro
inclusive.
de todos os tempos do Brasileirão. Mas é isso, assim, a estrutura não é a mesma, né, que já foi outrora, mas eu ainda vou montar um novo estúdio aqui na Casa Nova. São Paulo tá chovendo hoje, né, André?
É, cara, eu já tive informações daí que e vem chuva da braba ainda pro restante do dia, né?
Pois é, cara, e eu tô só aquele emoji do palhacinho hoje, sabe? Porque depois de 50 dias de sol latente por aqui, hoje era o dia que eu, esse jovem que vos fala, queria ser jovem, e aí comprei ingresso para ir no Lollapalooza para assistir o Blink-182, né? E o Offspring. Sou fã dos dois. E agora vou ter que comprar também uma capa de chuva, um guarda-chuva, sei lá o que eu vou ter que fazer. Porque tá chovendo e não tá com cara de que vai parar de chover.
E compra também vitamina C, que eu já vi sua escala da semana que vem. Sua escala tá pesada. Aliás, ontem eu tava
Amanhã, né?
vendo.
Eu narro Brasil e Inglaterra amanhã. Eu não vou nem poder gritar muito hoje no show para
Ah, é?
manter a voz em dia, que amanhã tem o arquibancada, né?
Você tá no Inglaterra e Brasil amanhã a partir das 3h30, junto com o Bruno Formiga. Boa.
Perfeito.
Otávio, ontem, inclusive, eu tava vendo uma notícia. Pegou fogo, né, numa das tendas lá no Lollapalooza.
Teve isso? Eu não
Teve.
cheguei a ver isso, não. Eu tenho alguns amigos que estão trabalhando na montagem lá, né, do evento, e estão a semana toda lá, que nem são de São Paulo, inclusive. Eu vou perguntar para eles sobre isso. Eu não cheguei a ver ontem que teve incêndio lá, o princípio de incêndio, né?
Eu vi uma notícia. Não, eu vi labaredas mesmo, um incêndio.
É mesmo?
Otávio, tem muita gente perguntando aqui, antes da gente falar do Vasco desse momento, tem muita gente perguntando por que o bus. Explique pra galera por que o Otávio Bus.
Ah, ótimo. Então, tem um pouco a ver com esse meu gosto musical aí, né? Eu, quando era moleque e era um grande fã de Blink-182, por exemplo, eu tive banda na minha adolescência, né? Eu tocava baixo, eu cantava, a gente tinha uma banda de rock lá em Petrópolis, que é a minha cidade natal. E o nome da banda era Buzz. E durante muito tempo eu fiquei conhecido como Otávio Buzz. E aí, nas redes sociais da época, quando começou o negócio de e-mail e tal, era sempre Otávio Buzz, Otávio Buzz, Otávio Buzz, ficou. E aí, depois eu já tinha ganhado lá os verificados nas redes sociais. Se eu fosse tirar o Buzz e botar Otávio Neto, eu ia perder os verificados, as coisas que a rede social te dá lá de vantagens, né? E aí eu falei, ah, deixa
É
o Buzz
porque a
também.
galera achou que pudesse ser algo do Buzz Lightyear.
Também pode ser, né? De quem eu sou um grande fã, diga-se de passagem, sou um grande fã de Toy Story. Eu doutrinei o Arthurzinho, meu filho, a ser também. Mas eu acho que o nome da banda na época não tinha nada a ver com Buzz Lightyear, não. Tinha mais a ver com o zumbido, né? Com o que o Buzz, no inglês mesmo, ali ao pé da letra, significa. Mas não deixa que
Boa.
eu sou. Eu sei todas as falas do filme, sei todas as músicas. Já assisti milhões de vezes.
A gente tá de novo com aquele probleminha, hein, Joãozinho? Da falta de sincronia. Daqui a pouco volta. Quem tá em casa, não fique assustado com você estar ouvindo o Otávio falando uma coisa e ele tá aparecendo falando outra fora de sincronia, porque é algum probleminha que a gente não conseguiu ainda detectar o que que é, cara. Otávio, vamos falar do negócio do Vasco, porque o Alexandre Matos foi demitido ontem. E aí, cara, pô, teve vazamento de print, teve reclamação de orçamento, teve bafafá, confusão, dizendo que ele tinha um relacionamento ruim com jogadores. Com a 777, acho que tá muito claro que o relacionamento não era dos melhores. Enfim, o que aconteceu, cara, com o Alexandre Matos para ele ser demitido?
Então, André, eu acho que na verdade é uma soma de vários fatores, tá? E eu vou tentar resumir um pouco aqui para a galera entender melhor o que foi essa passagem do Alexandre Matos no Vasco, que ontem completou exatos 100 dias, né, desde a chegada dele. Então você bota aí um pouco mais de 3 meses desde que ele foi anunciado como, naquela época, o novo diretor de futebol do Vasco. Eu fui um dos caras que elogiei demais na época a contratação do Matos, porque na minha ideia, na minha concepção, esse anúncio, essa contratação, ela representava um excelente recado do Vasco para 2024, né? Seja para o mercado, seja para o torcedor. Porque era um clube que teria dinheiro em caixa. Esse ano de 2024 é o ano de maior aporte financeiro da 777 via contrato. 240 milhões de reais. Isso garantido. Significava um profissional que é agressivo no mercado, né? O Alexandre Matos tem essa característica, e a gente sabe disso, que ele foi super vitorioso por onde ele passou, por ser um cara que sempre fez grandes contratações, tanto em número quanto em nome. E significava uma grande ambição ali do Vasco para subir esse time de prateleira, de patamar, depois do que foi o ano passado, sofrendo para se livrar do rebaixamento nos últimos minutos do campeonato, né? Só que acontece o seguinte, assim, o que aconteceu na prática é que o trabalho do Matos, nesses pouco mais de 3 meses, foi muito, muito, muito ruim, André. Por que que eu digo que foi muito ruim? O Matos, ele gastou em torno de 120 milhões de reais. Essa era uma grana que estava aprovada pela 777, ou seja, para essa primeira janela do ano, o diretor de futebol do Vasco, quem quer que fosse, teria 120 milhões de reais para poder gastar em contratações, assim como a janela do meio do ano também vai ter esse orçamento, já pré-aprovado. É importante a gente saber disso para daqui a pouco eu explicar o que foi lá a reclamação do Matos sobre a saída dele, a dificuldade de processos para contratação, tá? E na minha concepção, hoje, o elenco do Vasco é mais pobre, tecnicamente falando, ele tem mais problemas, ele é mais frágil do que o elenco do ano passado.
O cara contratou, o cara gastou mais de 100 milhões e o elenco piorou?
O elenco piorou, André. Porque o Vasco teve saídas, né? Saídas importantes. Se você for parar para ver, o Gabriel Peck foi vendido pro Los Angeles na Major League Soccer. O Marlon foi vendido para o Shakhtar Donetsk e não vieram contratações de reposição à altura, né? Para o Gabriel Peck, ele gastou uma grana pesada no Adson, ex-Corinthians, mas que hoje não é um titular...
30 milhões, Otávio?
Exatamente, que hoje não é um titular absoluto do Vasco. Se não me engano, foram 32 milhões de reais na cotação, porque ele foi pago em euros, ele estava no Nantes da França, né? Então, assim, e o Adson hoje ele não é um titular absoluto tal qual o Peck era, tá? Eu acho que o Adson é um jogador habilidoso, é um jogador veloz, é um jogador que tem características parecidas com o Peck. Acho que o Peck finalizava melhor as jogadas, mas, assim, hoje ele não está no mesmo nível que o Peck estava para o time no ano passado, beleza? O Marlon, verdade, sofreu com lesões ano passado e tal, mas era um moleque super promissor da base do Vasco, de seleção de base, uma mente mais criativa, assim, não veio um jogador com essas características. E o elenco do Vasco continuou com lacunas, André, que já existiam no ano passado, que aumentaram nesse ano e que não foram supridas. Eu vou te dar um exemplo. O Vasco perdeu por lesão 2 titulares e pilares do time, que foram Jair e Paulinho, 2 jogadores da mesma posição. 2 jogadores, assim, imprescindíveis para o time, né? De recurso técnico, de liderança e tal. E o Matos, ele não contratou nenhum camisa 8 como reposição. Veio o Sforza, que eu acho uma excelente aposta, tá? Mas ele é um primeiro volante, ele foi um dos melhores volantes agora do pré-olímpico. E veio o Galdames, que o torcedor do Vasco já percebeu que é um meia, né? Ele não marca muito bem e tal, ele não é necessariamente um camisa 8. E, aliás, esses 2 nomes, pelo que eu tenho de informação, nem foram sugestões do Matos, né? Vieram através do scout ali da 777. Então o Matos, ele fez algumas movimentações, como a chegada do David, por exemplo, que tem ali uma cláusula de compra de 15 milhões de reais, caso ele atinja metas e tal. E hoje ele também não é um titular absoluto do Vasco, pelo contrário. Essa é uma contratação que o torcedor do Vasco ficou com o pé meio atrás. A própria contratação recente do Cleiton também, um outro atacante. O Vasco precisa de um ponta e esse ponta não veio. E aí, cara, eu vou entrar no que começou a ser a derrocada do Matos ali dentro, tá? Passado esse panorama de que a janela dele não foi boa, mesmo gastando 120 milhões. O time continuou com problemas. Ele gastou 60 milhões no João Vitor, que é um baita zagueiro, mas só aí já foi metade da grana pré-aprovada, né? E a zaga não necessariamente era uma necessidade assim altíssima que o time do Vasco tinha. E aí quem trabalha com o Vasco, quem acompanha o Vasco de perto, já percebia e já tinha essa informação de que o Matos ele não vinha tendo o trabalho bem avaliado, principalmente pela comissão técnica, tá? E aí eu tô falando de Ramon Dias e Emiliano Dias, que são os dois treinadores ali do Vasco. Isso estava bem claro nas coletivas do Ramon, né? Toda vez que tinha uma coletiva, seja do Ramon, seja do Emiliano, pós-jogo, independente do Vasco estar vencendo ou não, eles falavam, a gente está trabalhando com o que a gente tem, a gente já pediu um volante, ainda não veio, vamos ver se vai chegar, a gente já pediu um ponta, ainda não veio, vamos ver se vai chegar. E claramente o Ramon, o Emiliano, eles estavam jogando ali com a corda esticada, né? Sempre improvisando, sempre acumulando funções em alguns jogadores, que ora jogavam de meia, ora jogavam de ponta. O próprio Payet, muitas vezes jogando de ponta, quando a gente sabe que ele é um cara para jogar mais no, de meia ali, como um camisa 10, né? Ele rende melhor assim. Então isso já estava claro, tá? Quando recentemente saiu uma... E assim, parece que o Matos ele também não estava tendo esse trabalho muito bem avaliado pela própria 777, que é a detentora da SAF do Vasco, porque ele estava ali batendo de frente, tentando mudar alguns processos da 777 e sem sucesso. E aqui, deixa eu fazer um parênteses, que essa é a minha opinião e é importante dizer também. A 777 também é bastante culpada, tá, André? Bastante culpada. Porque a 777 ela tem um processo muito ruim. Mas assim, não é nem muito ruim, é péssimo, né? As dinâmicas ali da 777 não são nada boas. É uma burocracia danada para se aprovar um nome, é um trâmite que demora de 10 a 15 dias de aprovação, de papelada, de ok, de passar pelo scout deles, uma demora inexplicável para conseguir desenvolver procedimentos internos ali, cotidianos, né?
E a gente eu sabe acho que importante, mercado... Eu acho importante, Otávio, você tá falando isso, e tem uma galera chegando aqui, pô, mas vem cá, vocês estão falando tanto do Vasco, cara, isso aqui é muito importante, porque isso aqui diz respeito a várias SAFs que estão rolando no Brasil e que ainda vão rolar. Quando começou essa história, eu lembro de falar aqui com o Túlio, falar, olha, cara, tem clubes que estão escolhendo esperar um pouquinho para aprender com os outros, né? Com quem vai primeiro. Quem vai primeiro tem algumas vantagens e tem algumas desvantagens. Tem coisas que, por exemplo, quem estiver fazendo a SAF agora vai olhar, por exemplo, do Vasco e vai falar, cara, a gente vai precisar ter mais agilidade. A gente vai precisar ter um processo um pouco melhor, porque olha o que aconteceu no Vasco, olha o que aconteceu na relação 777 Vasco. Você está falando que tem processos aí que demoram, sei lá, 10, 15 dias, e que quando você está no mercado brigando por um jogador, 10, 15 dias, você perdeu um jogador. Você
Exatamente.
Perdeu o cara. Então, cara, é muito importante essa explicação do Otávio para a gente entender esse negócio que é novo no Brasil, que é a SAF, né? E aí tá uma prova de algo que não tá funcionando pro Vasco.
E nesse caso, especificamente, a 777 trabalha dessa maneira, tá? Outras SAFs, como a do Botafogo, por exemplo, eu acho que tem algumas vantagens em relação à 777 que aparecem exatamente nesse processo, assim. Hoje você olha para o Botafogo, por exemplo, e você vê uma figura clara que está presente ali no dia a dia, que você sabe quem pode cobrar, que quem pode dar a cara para falar, que é o John Textor, que é o proprietário do clube, né? A 777 com o Vasco é diferente. Hoje você olha para lá, eles têm um CEO, na figura do Lúcio Barbosa, que foi quem deu a coletiva ontem, mas você não sente a presença da 777 ali. Você, o torcedor do Vasco, ele sente a falta de um projeto esportivo claro. Pô, será que esses caras estão só querendo ganhar dinheiro com venda de jogadores, com ativos do clube? Ou será que, de fato, eles querem aquela promessa que foi antes da entrada deles, né? Que é tornar o Vasco um candidato a título ano após ano? Ontem o CEO do Vasco falou que o Vasco tem top 5 orçamento do Brasil hoje. E nos números isso é verdade. Desde o ano passado, o elenco do Vasco, que o Vasco tem hoje, André, ele custou mais de 200 milhões. Não era para o Vasco estar nessa situação, né? Então, assim, a 777 tem várias culpas aí, tem vários problemas desse processo, dessa ausência deles, dessa falta de diálogo, que o torcedor sente de forma meio nebulosa, mas, ao mesmo tempo, o dinheiro está lá. O dinheiro foi aplicado tal qual eles colocaram no contrato. Por que que o Vasco não tá com bons resultados esportivos já? Por que que a janela do Alexandre Matos foi tão ruim assim, né? Em termos de contratação, do time ainda tá com um elenco frágil e tal. Então, eu acho que o Alexandre Matos, ele não pode usar isso como uma desculpa, como uma bengala para o trabalho dele que foi ruim, entendeu? Esse é o meu ponto de vista, tá? E aí, por isso que eu fiz aquele disclaimer ali no início, de falar, o Alexandre Matos gastou 120 milhões, eram os 120 milhões que estavam aprovados. Então, segundo o Vasco da Gama, esse processo demorado e tal, não foi tão demorado para ele gastar esses 120 milhões. Passa a ser demorado quando precisa ultrapassar o orçamento. Aí demora 10, 15 dias para os caras aprovarem. E aí a 777 tem a política dela lá. Ah, o cara está acima de 30 anos, de repente não vai ter um retorno financeiro com uma revenda e tal. Esse nome não está cogitado. E foi assim que... Foi daí que veio a derrocada do Matos, né?
Então,
explicando para a galera que não entendeu por que ele saiu.
Então, agora, e o negócio dos prints, cara?
É exatamente aí que eu ia chegar. Eu já construí aqui a informação de que o Matos não estava com uma boa relação com a comissão técnica, né, que estava cobrando reforços até nas entrevistas coletivas e tal, que o Matos não tinha muita presença no dia a dia ali do centro de treinamento e estavam sentindo isso os próprios jogadores. Hoje saiu uma informação até do GE falando que ele teve uma briga com o Medel, que é o capitão do time, e que todo o restante do elenco saiu em defesa do Medel e tal, e deixaram lá o Alexandre Matos discutindo sozinho. Então, ou seja, com o elenco ele também já não tinha uma boa relação, e com a SAF do Vasco ele passou a também não ter uma boa relação por conta de estar pedindo novos nomes e tal, e já ter gastado 120 milhões e não ter resolvido o problema. Essa informação de que ele não estava tendo o trabalho bem avaliado lá dentro veio à tona, né? Um jornalista amigo nosso, trabalhou com a gente aqui, o Lucas Pedrosa, acompanha o Vasco de perto, é setorista do clube, trouxe essa informação num vídeo recentemente, nessa última semana. E aí o Matos foi até a mensagem pessoal desse jornalista e mandou lá para ele falando, cara, não é assim, isso é fake news. E aí trouxe uma explicação enorme, né? Falando dos processos, se defendendo, falando, eu indiquei o Pedro Henrique, hoje está no Corinthians, atacante ex-internacional, também não resolveria nenhum problema do Vasco, tá? Mas também é um atacante de idade um pouco mais avançada, a 777 não liberou. O André Silva, que agora foi para o...
São Paulo.
Também tentamos e tal, demorou 10 a 15 dias, o São Paulo chegou na frente e tal, o Vasco não conseguiu levar. Ele trouxe nomes também que, na minha opinião, não resolveriam o problema. Mas, beleza, não é esse o ponto. E aí, nessas informações que ele passa para o Pedrosa, ele vaza ali diversas informações que são sigilosas, né? Da 777, dos processos, dos trâmites, enfim. Coisas confidenciais dos processos internos da SAF. Beleza. O Pedrosa conversa com ele, isso é uma atitude normal entre jornalista e diretor, tá? Isso acontece muito, quando você tem a fonte e tal. Ele se defendeu, falando, não é verdade isso que você está falando, de que o clube de que eu não tô com a relação boa, isso é fake news, o que aconteceu foi tudo isso. E aí ele, pá, discorreu sobre isso lá. No dia seguinte, os prints dessa conversa vazaram em uma grande página de notícias do Vasco, nas redes sociais. E aí é importante a gente dizer que esses prints foram vazados através do Alexandre Matos. Até porque as imagens que se tem são das mensagens dele ali na primeira pessoa, né, no lado direito do WhatsApp. Ou seja...
O print era da tela do celular dele.
Exatamente isso. Os prints eram da tela do celular do Matos. Então não dá pra gente dizer que foi o jornalista que vazou isso.
Para quem não viu as imagens, você quando manda mensagem, ela fica verdinha, você manda e ela é cinza quando você recebe. E as imagens
Perfeito.
vazadas era de quem tinha mandado as mensagens.
Nesse caso, quem mandou é o Alexandre Matos, né? E aí, obviamente, que isso foi a gota d'água, né? O Vasco imediatamente demitiu o Alexandre Matos, chamou ele para uma conversa e falou: ó, cara, não dá mais. Acho que o Vasco alegou quebra de confiança, além de diversas outras coisas, mas o principal foi quebra de confiança. O Vasco já não estava satisfeito com a janela, com as contratações, com a atividade dele no ofício dele, que era a contratação de jogadores no mercado de transferências. Mas aí isso foi a gota d'água, depois dele ter problemas com a comissão, com os jogadores e agora, acima de tudo, com a SAF, né? E aí ontem o próprio Pedrosa fez uma live no canal dele, onde ele também expõe as conversas dele com o Matos pós o vazamento dos prints. E aí ele fala: cara, eu não acredito que você fez isso e tal. Isso é coisa de moleque, pô. Olha o que você fez, cara. Era uma conversa nossa aqui. Ah, não, pô, foi um erro do cara lá. Enfim, ele assume que foi ele que vazou as imagens, os prints. E assim, eu não vou nem entrar no mérito, né? Mas o que ele fez foi extremamente grave, né? A gente aqui trabalha numa empresa, André, experimenta eu ou você aqui vazar qualquer tipo de informação, e-mail sigiloso, de estratégia da Warner Bros. Discovery, né? O que vai acontecer com a gente? É óbvio que a gente vai ficar no olho da rua, né? Então eu acho que foi muito grave, foi uma péssima mensagem do Matos assim para o mercado. Era uma tentativa dele se defender, né, quanto às críticas da torcida, da imprensa e etc. E acabou se tornando algo muito pior para ele, na minha opinião.
E o Vasco já. Bom, vai ter um substituto, evidentemente. O Vasco não vai abolir o cargo, né? Então, existe já alguém cotado pro lugar do Matos, Otávio?
Então, André, por enquanto ainda não, tá? Eu não recebi nenhum tipo de informação, nenhum tipo de nome já sendo levantado, especulado para esse cargo. A gente sabe que é um desejo antigo do torcedor e do próprio Vasco ter o Juninho Pernambucano assumindo esse cargo. Sabe-se que o Juninho também tem uma proximidade recente com o John Textor, né? Afinal de contas, o Juninho já fez esse cargo lá no Lyon, que hoje é um clube do Textor.
Sim.
E parece que existe o interesse do Botafogo de ter o Juninho nessa função. E eu não sei até que ponto é saudável para o próprio Vasco ter um ídolo da magnitude do Juninho nessa condição, e nesse momento que o Vasco vive, nessa panela de pressão que se encontra para 2024. Uma outra alternativa, e que eu até sugeri num vídeo que eu fiz ontem e joguei nas redes sociais, seria o Ramon Dias como uma espécie de manager e o Emiliano, que é o filho dele, assumindo a área técnica. Isso já meio que acontece naturalmente há algum tempo no Vasco, né? O Emiliano é quem vai para as coletivas, o Emiliano é quem é mais presente ali na área técnica, ele é o cara mais responsável pela tática do time do que o próprio Ramon. E o Ramon já vem costurando isso, né? Essa transição de carreira dele nos últimos anos, pensando nessa transição. Eu só não sei se é exatamente o melhor momento para isso acontecer. E eu não sei o quanto o Vasco perderia com o Ramon saindo ali da beira do campo, sabe? Mas eu acho que é uma possibilidade a acontecer, porque o Ramon é muito bem visto pela própria SAF, etc., né?
Eu acho bem interessante, cara. Eu gosto da maneira do Ramon Dias trabalhar, cara. Assim, evidente que eu acompanho de longe, mas assim, tudo que eu vejo, eu tenho uma ótima impressão do Ramon Dias. Ô, Tavinho, obrigado, cara, pela sua ótima explanação, que não é só sobre o Vasco da Gama. A gente utiliza o Vasco aqui para poder falar, né, sobre como é essa relação com as SAFs. E, por favor, cara, a live ela já está no ar há, sei lá, já está no ar há mais de um ano, muito mais de um ano. É, talvez dois anos, antes era só de segunda e sexta e agora é diária e tal. Então assim, não demore mais 2 anos para voltar aqui e participar do programa, por favor, Otávio Buzz Lightyear.
Por favor. Me chamando eu tô aqui, André. Conseguindo, obrigado. Eu tô sempre presente. Vamos marcar aquele churrasquinho aqui em casa também que você tá devendo.
Pô, mas o churrasco é na sua casa e sou eu que tô devendo?
Ué, mas eu já te convidei outras vezes e você também não veio. É você que tá devendo.
É verdade. Otavinho, obrigado, querido. Você hoje vai estar acompanhando o treino da seleção, né? A partir de 12:30, tá lá na escala. E amanhã, a partir das 15:30 PM, na arquibancada para Inglaterra e Brasil. Bom trabalho para você e obrigado pela presença, Otavinho.
Valeu, André. Logo mais prorrogação, 12:30, aqui mesmo nos canais da TNT, nas redes sociais. Hoje estreando como comentarista também, viu? A Tainá vai apresentar o programa e eu vou dar os meus pitacos por lá. Vamos ver se eu consigo fazer isso bem feito.
Muito, beijo pra você. Muito melhor que muito comentarista por aí.
Aí você é meu amigo. Meu amigo demais.
Tamo junto. Além de bom programa aí. Se você é seu amigo, eu sei do que eu falo. Obrigado, garoto. Otávio beijo. Neto conversando conosco. Beijo sobre a situação do Vasco da Gama e a história por trás da demissão de Alexandre Matos. 9:57. Daqui a pouquinho tem o nosso Fred Caldeira ao vivo, direto de Londres. Deixa eu falar sobre, evidentemente, o caso Robinho. O Robinho está preso. Era algo, cara. Vou te falar, por toda a situação que envolvia uma pena, né, lá fora, uma sentença lá fora, o Brasil não extradita os seus cidadãos, o Robinho estava no Brasil quando saiu a sentença e evidentemente não voltou para lá, e estava vivendo uma vida aqui absolutamente normal, indo à praia, jogando futebol, indo em churrascos lá no Santos, estava curtindo a vida como se nada, absolutamente nada, tivesse acontecido. E ele era um condenado, ainda é um condenado em última instância a 9 anos de prisão por estupro coletivo na Itália. O Robinho é condenado a 9 anos de prisão por estupro coletivo em decisão final da justiça italiana. E durante muito tempo, a imagem do Robinho sendo presa, ela estava muito distante da realidade, muito distante. Essa imagem ela começou a se transformar quando o caso chegou na Corte Especial do STJ. Lá foi decidido por goleada, por 9-2, que o Robinho cumpriria a pena no Brasil. Lá, não por tanta goleada assim, mas por 6-5, placar apertado, decidiu-se pelo cumprimento imediato da pena. Ele tinha que cumprir a pena imediatamente e não aguardar recursos e tal. A defesa dele, evidentemente, está trabalhando. Já pediu habeas corpus, que foi negado pelo ministro do STF, de maneira liminar ali, o Luiz Fux. Então, por isso, ontem, o Robinho foi preso na casa dele por volta das 7 da noite. Ele já está na penitenciária de Tremembé, inclusive numa cela de adaptação. Ele fica isolado por um tempo. A gente já viu em vários casos, né, como é a penitenciária de Tremembé, vários casos midiáticos, né, vários presos de casos com muita mídia estão ou estiveram lá, e chega lá, por 20 dias fica isolado. No caso do Robinho, tem que ver direito, porque a pena dele é de estupro, e estuprador em cadeia, pelo que a gente ouve, pelo que a gente vê, ele não costuma ser muito bem recebido, né? Não costumam estender o tapete vermelho para ele. Acabou então a vida, pelo menos por enquanto, momentaneamente, de futebol, de liberdade, de praia, de churrascos. Então, não, eu falei que ontem ele não podia ser preso à noite, mas tem um limite do horário, né? Os caras chegaram lá antes do limite do horário, acho que a partir das 8 da noite. Mas ele foi preso às 7 da noite e recebeu a ordem de prisão, se entregou e não teve problema quanto a isso. Não tentou fugir, se entregou, estava à disposição da justiça, como disse o advogado dele. E agora, claro que juridicamente vão tentar reverter a decisão do Robinho. Pelo menos essa imagem é uma imagem que fica de que a impunidade ela né? Ela pode estar com seus dias contados. A gente sabe que isso não é verdade, a gente sabe que é muito difícil, que a impunidade é uma marca desse país, assim, de uma maneira muito. Não só desse país, né? Porque a gente aprendeu, tem aprendido isso no caso do Daniel Alves, por exemplo, mas pelo menos a imagem dele sendo preso é uma imagem que, para quem acredita e confia na justiça, é uma imagem que traz um pouquinho de alento, né? Vamos ver até quando. Vamos ver até quando que ele vai ficar preso, o Robinho. Mas, pelo menos por enquanto, acabou o churrasco, acabou o futevôlei, acabou a praia. E do outro lado, nós temos o Daniel Alves. Deixa eu ver aqui a atualização, porque o La Vanguardia, que é um jornal que acompanha esse caso desde o início, lá em Barcelona. Ele traz atualização minuto a minuto. Ele tem ali uma atualização constante. O Daniel Alves ainda não depositou a fiança de 1 milhão de euros. E como é sexta-feira, a rapaziada lá chega uma hora que encerra um expediente. E o expediente encerrou agora, há 1 minuto. Há 1 minuto. Há 1 minuto está encerrado lá, fechou o caixa, onde o cara tem que depositar 1 milhão de euros. Por enquanto não veio a informação, não sei se ele conseguiu depositar. A informação é que ele está correndo atrás de dinheiro. E aí tem dois detalhes interessantes, né? Porque a gente vem falando aqui, né? Na época do julgamento, Daniel Alves falava que estava em dificuldades financeiras. E aí, inclusive, teve a doação de 150 mil euros do pai do Neymar, da família Neymar, para que a pena dele fosse amenizada. Isso aí consta no processo. 150 mil euros serviram para diminuir a pena. Ele foi pedido uma prisão lá entre 9 e 12 anos. Ele pegou 4 anos e meio. E está lá escrito na sentença que o valor depositado serviu para amenizar a pena. E aí, cara, surgiu a informação de que, pô, o Daniel Alves ele está quebrado porque ele não pode mexer no dinheiro dele. O dinheiro dele tá bloqueado por conta de um processo de divórcio. E a ex-mulher dele bloqueou, conseguiu na justiça bloquear os bens dele. Aí a ex-esposa do Daniel Alves veio a público para falar: olha, não é dessa forma como ele tá falando, tá? A pendência judicial não é comigo, não é o caso de divórcio, é um caso de pensão alimentícia, ou seja, o dinheiro que ele deve não é para mim, é para os filhos, e não é a quantia total que ele tem de dinheiro. Os bens dele não estão totalmente bloqueados. Estão parcialmente bloqueados no valor da dívida que ele tem de pensão alimentícia, ou enfim. Mas é de débitos com filhos. Ela veio a público para falar: não sou eu que estou impedindo ele de pagar a multa, não. Ele está falando que ele não pode mexer no dinheiro dele, dando uma de coitadinho. Não é bem assim. De qualquer forma, ele ainda não conseguiu depositar o dinheiro e, evidentemente, que todo mundo olhou para o Neymar, né? Já ajudou uma vez. E aí, a família do Neymar vai pagar, vai ajudar? E, cara, esse negócio foi tão forte, saiu na imprensa espanhola, saiu na imprensa brasileira, foi tão forte que o Neymar pai emitiu uma nota. Tá aí, ó, a nota oficial, publicada nas mídias aí, pelo Neymar pai, dizendo: como é do conhecimento de todos, em um primeiro momento ajudei Daniel Alves, sem nenhum vínculo com qualquer processo. Oi? Oi? Já vou voltar. Nesse segundo momento, em uma situação diferente da anterior, a justiça já decidiu pela condenação. Estão especulando e tentando anunciar, associar o meu nome e do meu filho a um assunto que hoje não nos compete mais. Espero que o Daniel encontre junto à sua própria família todas as respostas, papapá. Agora, ponto final. Mas assim, quando ele ajudou pela primeira vez, o Daniel já estava no processo. Não tinha tido o resultado do julgamento. Mas já se sabia que o dinheiro era para amenizar uma futura pena. Como assim nenhum vínculo com qualquer processo? O dinheiro foi pago à Justiça de Barcelona. Como não tinha vínculo com nada? Hã? Como que não tinha vínculo com nada? Cara, olha só, pro Neymar pai, para quem quer que seja, você pode usar o seu dinheiro pro que você quiser, cara. O dinheiro é seu. Até onde eu saiba, conquistou o dinheiro honestamente. O Neymar, pai, é o empresário do Neymar, fez negociações aí, enfim. Ele tem o dinheiro dele, ele pode fazer o que quiser. Agora, você faz o que você quiser com o seu dinheiro e a gente pode falar, né, que você tá usando o seu dinheiro para ajudar um cara que está condenado por estupro. Agora, vir a público falar que não tem vínculo com qualquer processo? É lógico que tem vínculo. É lógico que tem vínculo. Use o seu dinheiro para o que você quiser. Mas fingir que não aconteceu? Bate no peito e fala: eu ajudei, eu paguei do meu dinheiro para ajudar um cara a se livrar de pena por estupro, de uma condenação por estupro, que foi o que aconteceu. Tinha vínculo com o processo, sim. Ainda não tinha o tempo de condenação, mas já se sabia. Todo mundo sabia que o dinheiro seria usado como um sinal de boa-fé para a justiça, amenizando a pena. Amenizando a pena. Use o seu dinheiro da forma que lhe convier, não tem problema. Agora, não querer ser associado a estar ajudando alguém para se livrar de pena por estupro, aí é demais, porque bobo nós não somos, né? Bobo nós não somos. Eu tenho carinha, mas. E para quem tá aí falando, muda de assunto, fala de futebol. Não vou ficar quieto, vou falar sobre que tema eu quiser. E não venha com papinho depois. Ah, não é só futebol. Aí quando acontece um negócio, vem a galera falar, mas não é só futebol. Olha que coisa linda, não é só futebol. Para vocês é só futebol, então. É só futebol. É só futebol. Fala de futebol, fala de futebol. Vou falar sobre todos os assuntos que forem pertinentes e que estiverem de alguma forma ligados ao esporte, ao futebol, que sejam importantes para a sociedade. Vou falar assim. Pode usar o seu dinheiro para que você quiser, cara. Use o seu dinheiro. Mas não vem com um papinho de, não, eu usei num momento que não estava vinculado a qualquer processo. Ah, qual é, cara? Qual é? Qual é? Vem com esse papinho, não. Vem com esse papinho furado, não. Olha aqui, ó. Enquanto a gente tá aguardando o nosso Fred Caldeira, ô João Vereza, eu não sei se você viu a entrevista do Laporta. O presidente do Barcelona deu uma entrevista. Eu não sei se foi ao Mundo Deportivo, enfim.
Um
Foi ao Mundo
deportivo.
Deportivo, né? E aí, cara, ele foi perguntado. Eu não sei se a pergunta foi diretamente essa, foi dessa forma, mas era algo do tipo assim: você tá com inveja que o Mbappé foi contratado pelo Real Madrid? Supostamente contratado pelo Real Madrid? Ele falou: eu não. Não. Até porque o Mbappé vai implodir o vestiário lá. O louco! O louco! Você acha, João, que o Mbappé pode chegar no vestiário do Real Madrid e implodir o vestiário? No Paris Saint-Germain, o vestiário, pelo menos, menino Ney não fala bem dele, né? E os assessores do menino Ney, que são os amigos influencers aí, não falam bem dele, não.
André, Mbappé é sempre um caso delicado de falar, principalmente pro público brasileiro, porque a galera, depois de tudo que aconteceu, o imbróglio, principalmente com o Neymar, e ele tem culpa nisso também, né? Meio que odeia o cara por aqui, em sua maioria. Mas o Laporta falou isso mesmo, falou que pelas cifras que der, né, que o Mbappé envolve, não pagas pelo Real Madrid ao PSG, né? Porque ele vai sair de graça. Se for chegar no Real Madrid, aparentemente será isso. Mas pelas cifras, pelo salário, por todo o combo Mbappé, ele falou que esse tipo de cifra implode vestiário. Só que vamos ter que esperar para ver se isso acontecer. Mas eu acho que o Real Madrid, sendo o maior clube do mundo, e acho que isso ninguém tem muita dúvida, não vai deixar isso acontecer, acho eu, né? E aí ele ainda fala que pode ter uma questão que o Real Madrid vai ter que vender um jogador, porque aí ele abre aspas, dois jogadores não podem jogar na mesma posição, fecha aspas. E aí eu acho que ele estava falando do Vinícius. Deu a entender isso, porque na teoria realmente os dois jogam na ponta esquerda, ou melhor, performam na ponta esquerda, e o Mbappé teria que disputar uma posição ali com o Vini. Enfim, esse problema não é nosso, é do Ancelotti, caso o Mbappé vá. Mas o Laporta aproveitou, obviamente, que deu essa cutucada aí no Real Madrid para colocar uma pimentinha ali, já que não tá tendo jogo, né?
É, já que não tá tendo futebol, né? É, vamos dar uma apimentada. É, galera que tá no YouTube, deixa o like aí, tá? Deixa o like, porque se até agora este programa não mereceu o like, o que seria uma grande injustiça da vossa parte, seria uma grande injustiça você fazer uma avaliação de que o programa até agora não mereceu um like, porque nós tivemos João Vereza, nós tivemos Otávio Neto. Eu não, porque eu tô aqui todo dia, mas é. E assim, tudo bem você não ir com a minha cara. Mas se você estava em dúvida em deixar ou não o like, as suas dúvidas elas vão se dissipar a partir de agora, porque senhoras e senhores, às 10 horas e 11 minutos, ô louco meu, estamos recebendo mais uma vez ao vivo, direto de Londres, o nosso fantástico cidadão britânico, Fred Caldeira. Boa tarde, Fredinho. Olha o arco famoso de Wembley. Tudo bem, lindão?
Tudo ótimo, André Henning. Melhor agora, né? Sempre falar com você é o primeiro grande evento do meu dia, muitas vezes o único, tá? Mas hoje não. Hoje eu tô aqui no estádio Wembley, nesse mítico estádio. Cara, é muito bonito, né? Eu vou até sair um pouco da imagem para mostrar melhor para vocês aqui essas redondezas que foram recentemente reformadas, né? Assim, ainda tem muitas áreas em obra aqui, mas essa área aqui de Wembley Park, ela é uma área mista entre residências e comércios, que a gente pode ver por aqui. É, inclusive, existe uma chance de um segurança, daqui a pouco vir aqui implicar porque eu estou filmando, porque o Wembley Park é diferente de Wembley Estádio, mas enfim, aproveitemos enquanto a gente consegue. Deixa eu ver se eu consigo completar, fazer o 360 aqui, André. É que o tripé deu uma travada. Mas é essa área onde fica esse estádio que
É
estará
desse
lotado.
lado aí, Fredinho, que fica o hotel que normalmente delegações visitantes ficam e tal, e onde nós da equipe TNT Sports nos hospedamos uma vez com a Juventus. É, qual foi o jogo que a gente foi fazer aí que foi Tottenham e Juve?
Pode ser, Tottenham e Juventus pela Liga dos Campeões, deve ter sido.
É, foi pela Champions. É, tinha empatado, se não me engano, lá em Londres. E a Juventus conseguiu eliminar o Tottenham aí em Wembley, quando o Tottenham ainda jogava em Wembley, e nós ficamos no mesmo hotel da delegação da Juventus aí pertinho de Wembley. É realmente uma área fantástica, muito
É
legal, muito
espetacular.
bacana.
E palco da final dessa Champions, né, André? É sempre bom lembrar.
Pois é, sempre bom lembrar. Fredinho, vamos lá, porque são 10 horas e 13 minutos. Hoje o treino da seleção brasileira é aí? Existe expectativa da gente saber porque hoje o Dorival fala, né? Existe alguma expectativa da gente saber o time, ô Fredinho, para pegar a Inglaterra amanhã?
Então, André, a princípio, a gente vai ter aqueles mesmos 15 minutos de acesso. No comecinho do treino e não poderemos ver mais nada, né? Tem sido assim desde que o Dorival tem feito algum trabalho tático em campo, a gente não consegue acompanhar. A gente tem que entender qual que vai ser a disposição dele em querer elucidar algumas dúvidas em relação à escalação. Mas a gente tem algumas informações porque o que a gente não vê, a gente tenta saber, né? Então, aparentemente a seleção brasileira vai a depender da leitura de cada um no esquema que pode ser lido tanto quanto 4-4-2 quanto 4-3-3, porque sem o Richarlison, que muito provavelmente não vai ter condições físicas de ser titular, como não vem sendo pelo Tottenham por conta de uma lesão recente do joelho, a gente pode imaginar um ataque com o Rafinha aberto, o Vinícius aberto pelo outro lado, Rafinha pela direita, Vinícius pela esquerda, e o Rodrigo sendo esse falso 9, né? Então, muitas vezes pode acontecer do Rodrigo dar um passo atrás, complementar um pouco mais o meio-campo e a seleção ficar com dois atacantes, ou então, enfim, o próprio Rafinha dar esse passo e a gente ter um ataque mais do Real Madrid, essa dupla entre Vinícius e Rodrigo. O meio-campo, a gente imagina, André, que tenha o Bruno Guimarães como primeiro volante, com a companhia de Lucas Paquetá e João Gomes, o um meio-campo todo de Premier League, é o que a gente imagina que a gente possa ter para esse confronto contra a Inglaterra. Na direita, o Danilo, que vai também falar hoje com a gente na entrevista coletiva. Na esquerda, imagino que seja o Wendel. A gente falava o tempo todo do Wendel contra o Saka. Acabou que é o Saka que não vai poder jogar, que foi cortado da seleção da Inglaterra, né, André? E a dupla de zaga, a gente vai ter o Beraldo pela esquerda e o companheiro dele, acho que ainda é uma dúvida. Não sei se teremos ali o Murilo. É, o Globoesporte.com deu a notícia de que ele treinou com Fabrício Bruno, inclusive, naquela posição. E o Bremer é o único desses que tem Copa do Mundo, né?
É, eu achei bem interessante essa informação aí. Eu fiquei surpreso com a informação do GE colocando Fabrício Bruno como titular. Não estou duvidando, não. Foi surpreso com a possibilidade de ser o Fabrício Bruno que chegou por último ainda. É, por último não, porque depois teve o Bremer. Mas o Bremer
Sim.
já jogou Copa do
Mas também
Mundo.
veio por corte, né?
Também foi por corte. O Fredinho, você falou do João Gomes. Eu li em algum lugar que o Manchester United estaria prontinho para fazer uma proposta grande pelo João Gomes? Você chegou a ver isso aí?
Eu vi isso por aqui, André, mas eu acho que qualquer especulação nesse momento não passa disso, tá? É, o Manchester United está vivendo uma reformulação da espinha dorsal da diretoria do futebol do clube, né? Chegou o Sir Jim Ratcliffe, que comprou 25%, e dentro do acordo dele com a família Glazer, que ainda continua lá, ele controla o futebol e está reestruturando toda a diretoria por ali. Já temos o diretor esportivo encaminhado, que vai ser provavelmente o Dan Ashworth, que trabalha no Newcastle, mas esse cara ainda não está no United. E a gente também não sabe se o Ten Hag continua na temporada que vem. Então, qualquer especulação ou qualquer jogador que a gente vira aí nas notícias nos próximos meses, vai, ou até o fim da temporada, com o nome ligado ao Manchester United, me parece muito mais uma especulação do que uma informação muito concreta. O que dá para dizer é que, recentemente, o próprio Jim Ratcliffe, no podcast, que eu esqueci o nome, ele falou que o Manchester United não tem por que fazer propostas megalomaníacas por jogadores como Mbappé, e que a lógica dele no futebol vai ser tentar descobrir o próximo Mbappé, em vez de pagar milhões e milhões e milhões por um craque já consolidado.
É interessante, eu vi essa possibilidade aí do Manchester oferecer uma bolada pelo João Gomes. Vamos aguardar para ver se ele vai ser titular ou não. Fredinho, que horas que é o treino da seleção?
O treino da seleção está marcado para as 4 horas daqui, portanto, 1 hora, horário de Brasília. Antes do treino, meio-dia e meia, a gente vai ter a coletiva do Danilo, que será o capitão, né, nessa partida contra a Inglaterra. Não temos Marquinhos, não temos Casemiro, então vai ser o Danilo, que é o jogador que tem o maior número de jogos com a seleção, 52, dentro de todo esse grupo convocado pelo Dorival Júnior. E aí temos o treinamento, André, marcado para meio-dia, e depois do treinamento, o Dorival Júnior vai para a sala de imprensa para entrevista coletiva também.
Boa. Meio-dia e meia começa a nossa live com o treino da seleção. A Tainá Espinosa vai apresentar. Hoje teremos comentários do Bruno Formiga, do Douglas e do Otávio Neto, que vai fazer a estreia dele como comentarista, como ele revelou pra gente agora há pouco. Ô, Fredinho, só pra gente encerrar, ontem eu fiquei muito, muito feliz, cara. Muito feliz com o posicionamento da Leila Pereira,
Sim.
que como chefe da delegação, que é um cargo político, que é um convite muitas vezes feito para agradar um presidente de um clube, um presidente de uma federação, alguma pessoa ali de politicagem, mas a Leila Pereira, pelo que eu li, ela teve uma postura bem diferente de um chefe de delegação comum. Ela esteve aí acompanhando os treinos, esteve sempre próxima do Dorival e tal. Eu não sou advogado da Leila Pereira, não sou um defensor de tudo que a Leila Pereira faz na vida dela ou deixa de fazer. É engraçado, porque você, quando elogia às vezes uma pessoa, aí vem a galera e fala assim: tá, mas tal dia ela fez tal coisa, e aí continua defendendo? Eu estou falando de casos pontuais, no geral. Eu acho que a Leila muito mais acerta do que erra, muito mais acerta do que erra. Acho que a Leila é necessária para o futebol brasileiro, não só por ser mulher, mas por ser competente. Ela é competente e também se coloca na posição de mulher que ela é e tá aí comprando briga com muito marmanjo e ganhando briga com muito marmanjo. E ela ontem, ela se posicionou, cara. Ela falou: olha, nesse meio de futebol aí que todo mundo fica quieto, né? Como mulher aqui na chefia da delegação da seleção, tenho que me posicionar sobre os casos de Robinho e Daniel Alves. Isso é um tapa na cara de todas nós mulheres, especialmente o caso do Daniel Alves, que pagou pela liberdade. Cada caso de impunidade é a semente do crime seguinte. Eu estou 100% de acordo com a Leila Pereira. Parabéns a Leila, que vai ser premiada daqui a pouquinho aqui no programa. E parabéns pelo posicionamento, porque muita gente vem, Fred, eu estava falando agora há pouco, e fala, ai, mas ninguém tem que falar nada, a CBF não tem nada que falar, vai falar o quê? Tem que falar sim, cara. O futebol brasileiro
é claro que tem.
Com a visibilidade que esses jogadores têm, que esses grandes ídolos têm, que a seleção brasileira tem, tá muito claro que existe um problema entre os jogadores de futebol, na sociedade, claro, mas entre os jogadores de futebol, os casos estão aí, ó, pipocando.
No
mundo inteiro. Então o futebol, ele tá aí no meio de um momento que precisa se posicionar. A CBF precisa fazer o que ela tá fazendo em termos de educação, na base, o que ela pode influenciar. E assim, e ninguém fala nada. É um assunto até proibido, Fred, porque outro dia um presidente de CBF, ele foi afastado por causa de assédio sexual, por causa de assédio moral, Então, assim, é um problema muito evidente. E a Leila Pereira tá de parabéns por ter se posicionado, porque, como vocês mesmos gostam de falar, a galera que tá por aí, não é só futebol. O futebol tem sim como ajudar na nossa sociedade. Parabéns a Leila Pereira, viu, Fredinho?
E parabéns também para os nossos amigos de profissão do UOL, o Thiago Arantes e o Lucas Musetti, que conseguiram essa entrevista com a Leila, tiveram a sensibilidade de abordá-la ali em algum momento no hotel para ela falar. Inclusive, eu fui saber bastidores, no fim ela disse, cara, não falo mais disso, só falei agora e tá dito. E ela disse muito bem. Essas palavras que estão aí dividindo a tela com a gente são muito bem escolhidas e cara, é isso mesmo, assim. Quando falam, ah, só porque a mulher, cara, só uma mulher diria o que ela falou, né? Eu não teria a capacidade de ter essa percepção que ela teve, nem você, nem o João. Ela está aqui também por isso, e é muito importante que ela fale da maneira com a qual ela falou.
Vai receber o troféu Golden Bold daqui a pouquinho. Ô Fredinho, obrigado pela sua participação mais uma vez e bom trabalho para você aí nesse final de semana. Eu tava falando aqui no começo da live, no meu comentário inicial, que hoje me permitiram. Hoje deixaram ter comentário inicial, porque nos últimos dias, não pode ter comentário inicial, porque o Fred só pode no começo e tal. Tá bom. Então, prioridade é pro Fred, que é cidadão britânico. O passaporte nosso até poderia ser parecido, mas agora que a União saíram da União Europeia, então não é mais. Ô Fredinho, bom trabalho para você. Tomara, cara, que o Brasil faça um grande jogo, porque o Dorival corre um grande risco, cara, porque esses dois jogos são dois jogos complicados e ele já pode voltar com a aeronave balançando, cara. Já pode voltar dependendo do que acontecer aí. Então vou torcer para que boas coisas aconteçam aí com a seleção brasileira amanhã em Wembley e você vai estar tá lá, Fredinho.
É isso, eu também, André. A gente sabe o quanto que a gente tenta, né, não fazer parte desse grupo, mas há um grupo muito grande de pessoas que aproveitam qualquer brecha para aumentar o tamanho de problemas, perder o tom da crítica, transformar o que podem ser duas derrotas, porque é um momento muito frágil de começo de trabalho da seleção brasileira e com tantas lesões, transformá-las em uma crise que não deveria existir, pelo menos quando a gente fala do trabalho do Dorival. Enfim, vamos ver o que vai acontecer em campo aqui no Wembley. Lembrando que a Inglaterra também tem os próprios problemas. O Saka foi cortado ontem da seleção por problemas musculares e o Harry Kane não deve ser titular, viu? Amanhã contra o Brasil por conta daquela torção no tornozelo, jogando pelo Bayern de Munique no fim de semana passado pela Bundesliga. Então, a própria Inglaterra também vai ter um time com alguns problemas aqui e acolá, mas é claro, né? É a diferença da estreia de um treinador e de outro que está no cargo desde 2016, completando quase 8 anos, portanto.
Fredinho, obrigado, querido. Bom trabalho. Grande Fred Caldeira, recebendo os aplausos do nosso chat. Obrigado, Fredinho. Bom trabalho para
Beijo,
você.
beijo, beijo.
Esse cara é maravilhoso, cara. Aliás, a nossa equipe de correspondência, eu vou te dizer um negócio, viu? Eu vou te falar um negócio. Daqui a pouquinho, então, ao meio-dia e meia, tem o treino da seleção na live com a Tainá Espinosa, o Otávio Neto, o Bruno Formiga e o Douglas. Eu queria dedicar o troféu Golden Bold da semana, o personagem da semana vai levar o Careca de Ouro, o nosso troféu, que inclusive ele é simbólico hoje, mas em breve já me informou a produção executiva, nossa grande Luciana Estrela, que nós vamos ter o exemplar aqui. Vai ser só uma amostra, né? Mas nós vamos ter o troféu Golden Bold físico, não só virtual. O Golden Bold da semana vai para Leila Pereira, que, como chefe da delegação da Seleção Brasileira, um cargo que dura alguns dias, que é simbólico, que é usado por politicagem, sabe, deu voz a o que milhares de mulheres queriam falar. Parabéns a Leila Pereira, que teve coragem de se manifestar enquanto o mundo do futebol fica em silêncio, como se nada tivesse acontecendo, como se grandes ídolos da Seleção Brasileira estivessem aí enroscados com casos muito graves. Os homens, eles optam pelo silêncio, né? Na sua grande maioria. Os homens optam pelo silêncio, os homens do futebol estão em silêncio, mas a Leila Pereira teve a coragem de falar. Parabéns a Leila Pereira, que, de novo, eu não sou aqui um defensor da Leila Pereira em tudo que ela faz, em tudo que ela deixa de fazer da vida dela. Mas eu acho que a Leila tem muito mais acertos do que erros. Então, parabéns, vai levar o troféu Golden Bold da semana. Tá em boas mãos, você acha, ô Joãozinho, o Golden Bold da semana?
Merecidíssimo, André. Acho que por tudo que a gente falou aqui na live, tudo que a gente viveu, né, essa semana aí com os casos do Daniel Alves e do Robinho, e até porque pelo que a gente vê, cara, tá assim, até agora eu tô fazendo a live com você aqui, infelizmente a gente vê tanta coisa até no chat aqui, né, cara, imagina o que os caras falam sozinhos, nas próprias casas, enfim, por tudo isso que a sociedade nos mostra, infelizmente, às vezes temos coisas muito positivas, e como você falou, a Leila aí foi, eu tô 200% de acordo com o que ela falou, muito bem entregue.
Parabéns a Leila Pereira, vai levar o troféu Golden Bold da semana. E com isso a gente fecha a conta e passa a régua. São 10 horas e 26 minutos. Eu tô olhando aqui, cara, dessa janela, olhando para o Oceano Atlântico. Não tem uma nuvem no céu. Eu acho que o meio-dia vai chegar mais cedo nessa sexta-feira, viu? Vem aí o De Placa a partir das 10h30. Antes de sair, deixa o like. Joãozinho, bom final de semana pra você, meu amigo. Segunda-feira, 9 horas da manhã, tamo de volta, João.
Tamo junto, André. Valeu, galera. Até segunda.
Valeu, gente. Bom final de semana. Juízo. E na segunda-feira a gente tá de volta. Valeu, 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 gente.